The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
Call 1-800-FURNACE.
Este é um podcast M80. Linha de passe.
Vamos embora, vamos Paulo embora, Rico.
Vamos embora. Já vamos à nossa coreografia. Hoje mais 3 nomes para já. E já vamos explicar tudo. Tem a ver com a seleção nacional. Para já deu Paris Saint-Germain. Quem é que ontem tinha aqui dito Paris Saint-Germain?
Check.
Todos menos Ana Moreira. Não que eu seja Shiba, mas fui.
Eu também fui para
a Ana. Até te digo mais. O PSG vai à final com o Arsenal. Eu adorava que o PSG ganhasse pelos nossos portugueses e porque a equipe é incrível, mas vai ganhar o Arsenal.
Okay. Não vai nada. Vai o PSG.
Vai, boneco. Rosário. Bom.
PSG, certinho como o destino.
Também acho que sim, mas a Ana Moreira falhou as duas vezes.
Pois é, eu que ia para o PSG, mas agora que quero ir contra.
Ana Moreira é a nossa Mick Jagger, podemos já...
Foi só desta... Eu estava a torcer porque eu pus aquilo nas resoluções de ano novo, eu queria acertar.
Okay. Mas podia ter ganho, atenção.
Não, o PSG bloqueou.
PSG bloqueou. Assim vamos ter um Paris Saint-Germain Arsenal na final de dia 30 em Budapeste, mais uma vez 4 portugueses na final. Adeptos famosos do Paris Saint-Germain, eu disse que trazia aqui os adeptos mais famosos da equipa que fosse à final. Nicolas Sarkozy. Estranho. Ah, como é que é possível?
A Rihanna
é também adepta do Paris Saint-Germain, vai muitas vezes ao Parque dos Príncipes. O DJ Snake. Okay. Não sei porquê.
Boa.
E a Kim Kardashian, que vai muitas vezes, na altura porque o filho gostava muito de ver o Neymar quando jogava no Paris Saint-Germain e às vezes deve ir a Paris às compras e vai ver.
Aproveita a viagem.
No jogo de ontem houve um português que foi muito criticado. Os quatro portugueses, dos três que jogaram, não foram, nem o que estava no banco, mas o árbitro João Pinheiro foi muito criticado, mas parece que até esteve bem, de acordo com...
O jogo não foi fácil.
Vamos falar, e por falar em Champions, no último fim de semana houve um jogo das meias finais da Liga dos Campeões feminina entre o Bayern de Munique e o Barcelona. No alinhamento das duas equipas aconteceu algo muito estranho. A guarda-redes do Bayern de Munique apareceu com um equipamento muito diferente. Não era um pijama de Snoopy, como disse a Susana Romana, mas era quase. Porque era uma camisola completamente fora do normal que existe no desporto. Era, no desporto, quer dizer, no futebol profissional. Era uma simples camisola genérica, daquelas quando vamos a uma loja de desporto e compramos só para correr.
Sim.
Basicamente era isso. Sem qualquer alusão a clubes, nada.
E jogou assim?
E jogou assim. Era uma camisola e meias que nem sequer pertenciam ao Bayern de Munique e, de acordo com os relatos, foram emprestados pelo próprio Barcelona à guarda-redes Mamutovic, é assim que ela se chama, Mamutovic, a guarda-redes do Bayern, porque é óbvio que o Bayern levou o equipamento para a guarda-redes, mas a cor do equipamento era confundida com a do guarda-redes do Barcelona, ou até com o árbitro, e por isso tiveram de lhe arranjar à pressa uma camisola.
Ah.
Foi comprada assim.
Ou seja, não foi nem plano A, nem plano B.
Nem sei.
Plano D de desenrasque.
Sim. Vai ali àquela loja de esporte mais próxima comprar uma camisola qualquer, ou então arranjem uma qualquer que vocês tenham. E emprestaram-lhe uma.
Ficou alerta para os clubes terem isso tipo numa caixa.
Sim. para os roupeiros.
Sim, nessa meia-final, Kika Nazaré ganhou, quer dizer, o Barcelona ganhou, e Kika Nazaré vai estar com o Barcelona na final da Liga dos Campeões Feminina a 23 de maio. Hoje é o Braga na Alemanha com o Friburgo. Vamos desejar naturalmente
muita
sorte. Queremos muito Braga.
Uma equipa portuguesa na final da Liga Europa.
É há uma pessoa lá em casa que andava a ver bilhetes para Istambul. Opa, eu adoro Jorge. É uma pessoa que andava a ver isso.
Olha. Adoro o teu filho João.
Com o seu cartão de crédito, bebê.
Porque é quinta-feira. Continuamos então a ensaiar a coreografia para a música de Portugal no Mundial. É uma música que está a passar muito no TikTok. Vou explicando isto. É sobre a seleção nacional, com a coreografia dos festejos dos jogadores. Basicamente são os nomes dos jogadores, dito de forma rápida, e a forma como eles festejam. Já tivemos o João Neves, se bem se lembram, era a forma de comandante, a Continência, o Vitinha com a fita no cabelo, o Diogo Dalot sentia a pulsação no pescoço. Na semana passada aprendemos mais 3. Cancelo,
das orelhas. Depois o Trincão é o Mário.
E o Bruno Fernandes, que
tapar
é tapar
os ouvidos. Ai, senhores.
Hoje, isto funciona melhor com vídeo, mas quem está a ouvir no carro.
É para tentar,
fazer.
Desde que não esteja a conduzir, está bem? Porque aquela do Cancelo é capaz de ser chato.
Sim. Hoje vamos a mais 3. Rubem Dias, Gonçalo Inácio e Rubem Neves.
Vá, bora!
Rubem Dias são as mãos fechadas, assim, neste movimento de abraçar
tipo,
a barriga.
Tipo isso.
O Gonçalo Inácio é fácil, é só cruzar os braços.
Ok.
E o Rubem Neves é...
É uma seta.
Tirar uma flecha.
Tira o alvo. Okay.
Vamos lá, então?
Vamos.
Vamos. Aí no carro, vamos lá a isso.
Um.
Dois, três.
Dois, três.
Vamos começar do início.
Sim.
Qual é a primeira?
Seleção chegou!
É, continência.
Portugal!
Já ia fazer.
Vitinha! Diogo! João Cancelo! Trincão! Fernandes! Rubem Dias! Gonçalo Inácio!
Espetaculares!
Incríveis! Estão a ver aquele sarau da escola na dança? Que há sempre uma que sabe tudo e depois as outras vão copiar.
Mas conseguimos. Estamos lá.
Como me senti.
Ficam a faltar 6. Para a semana posso dizer que complica muito.
Ainda faltam 6.
Faltam 6 jogadores.
Eu tinha dito que eram 10. Já íamos em 9.
Só ao final são 15. Deixa-me só fechar muito rapidamente.
Que humilhação que vai ser.
Eu ontem estava no treino dos miúdos no Cova da Piedade. Isto é quase, é surreal. O treino quase a começar perto das 7:30. E quem é que me aparece à frente?
O Paulo Fernandes.
Não. Daquelas coisas que nós estamos mesmo à espera. Estou a estacionar o carro.
Há de ser um jogador de futebol.
O Papa.
A Dona Dolores.
Sim.
O que estava a fazer em Cova da Piedade?
Estava a fazer Dona Dolores com o seu namorado, marido, companheiro e com mais alguém, acho que era a filha, não percebi. Okay. Estacionou o carro perto do meu e lá vai ela a pé passar para mim assim: olha a Dona Dolores aqui.
Um carro igual ao teu, aposto. Da mesma marca, mesmo modelo.
Mas não era assim nada de luxúria.
Mas o que é que estava
a fazer? Mas o que é que ela estava a fazer lá?
Eu
não foste
percebi
lá?
Depois, eu percebi depois: tem um familiar, havia um jogo no campo principal de juvenis do Barreirense, acho eu, e ela tem um familiar lá e foi ver o jogo.
Ok, olha,
mas ela ir para a Dona Dolores.
Opa, Dona Dolores.
Um aparato que não vos passa pela cabeça.
Pois, claro, tem que estar. Mas é tipo, ela mantém a sua vida normal. Eu uma vez via numa pastelaria no Algarve a comer a sua meia de leite.
Claro.
A ser uma espadada, tipo, não é nada comigo. Adorei. Tipo,
e os miúdos falam assim: ai, a mãe do Ronaldo, a correr. As mães dos miúdos a correr.
Paulo, se eu apanho a Dona Dolores, eu tiro foto com a Dona Dolores.
Óbvio.
Quer ela queira, quer não.
Os meus dois foram lá ver.
4,6 milhões de seguidores no Instagram.
Dona Dolores, na Cova da Piedade, às 7:30 da tarde, numa quarta-feira.
Ouviu aqui primeiro.
Linha de passe.